Reportagem Especial.
Dos cerca de 2.500 museus existentes hoje no Brasil, a esmagadora maioria é formada por instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Os especialistas calculam em no máximo 20% o índice de museus privados. Esse cálculo está atualmente um pouco impreciso por causa da característica mista de algumas instituições. São muitos os museus espalhados pelo país inteiro que recebem recursos públicos e privados ao mesmo tempo. O quadro atual mostra a concentração museológica nas regiões Sudeste e Sul, principalmente nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Já as regiões Norte e Centro-Oeste são as mais carentes em espaços de preservação da memória cultural. A Política Nacional de Popularização dos Museus tem incentivado as mais diversas comunidades do país a estabelecerem espaços para a preservação de suas histórias e costumes. Uma das experiências mais bem-sucedidas vem do Rio de Janeiro, mais precisamente do complexo de 16 comunidades que formam a Favela da Maré. Quem chega à cidade pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim ou pelas rodovias Rio-São Paulo e Rio-Brasília, obrigatoriamente passa por essa área. Infelizmente, a Maré de hoje ocupa o noticiário nacional pela violência urbana e os frequentes tiroteios que muitas vezes provocam mortes de inocentes e levam à interdição da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, duas das principais vias de acesso ao centro carioca. Mas antigamente não era assim. E a instituição responsável por resgatar uma imagem bem mais positiva da comunidade é o Museu da Maré, inaugurado em 2006. A coordenadora do espaço, Cláudia Ribeiro, conta que o acervo está impregnado da história dos bravos pioneiros da região, que são exemplo da dignidade típica dos moradores da maioria das favelas do Rio.
A gente tem documentos variados de moradores, são objetos simples do uso do dia a dia, mas que eles têm uma importância muito grande para a reconstituição dessa história, né, local, que é uma história que ela não está posta, não está visível, né, para as pessoas. Porque quem passa por ali tem sempre aquela visão, isso aqui é uma favela. É claro que a gente não foge disso, nem tenta camuflar isso de alguma forma. Ali é uma favela. Mas, assim, independente de ser favela, é uma região da cidade do Rio, onde tem pessoas que moram e que tem uma história, né? E essa história, ela precisa ser contada, porque geralmente as pessoas só vêm ali como um lugar de violência e não como um lugar onde as pessoas produzem história e onde as pessoas têm um patrimônio, né?
Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção.
Desde a abertura, o Museu da Maré já recebeu mais de 12 mil visitantes, a maioria da própria comunidade. A instituição também ajuda a manter a autoestima da população local. Cláudia Ribeiro afirma que as peças expostas despertam nas crianças e nos mais velhos uma identificação orgulhosa com a comunidade.
O que a gente tem de curioso é que principalmente as crianças, elas levam os pais, os avós para ver o museu porque elas ficam tão impressionadas com o que elas veem, porque elas não têm noção de como aqui, onde elas moram era tão diferente, as mudanças que aconteceram. E aí é muito interessante ver as crianças levando os mais velhos e os mais velhos quando chegam se emocionando e aí começam a contar a história para os mais novos, né? E aí a gente deixa de ser guia, né? Quando chega um morador mais velho, geralmente são eles mesmos que falam sobre a história a partir das fotos e dos objetos.
Ainda no Rio de Janeiro, a comunidade da Rocinha, que forma a maior favela do país, também já se articula para monumentalizar suas histórias e costumes em forma de museu. Os Ministérios da Cultura e da Justiça pretendem levar a experiência do Museu Comunitário da Maré para outras 11 áreas carentes de todo o país que registram altos índices de criminalidade. O coordenador técnico do Departamento de Museus do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Mário Chagas, vibra com o que chama de polifonia museal, ou seja, as múltiplas facetas, vozes e memórias registradas em espaços de preservação cultural do país.
Isso é uma mudança muito notável. Foi um tempo
em que se acreditava que os museus serviam apenas a certos grupos sociais, a uma elite socioeconômica apenas. Hoje houve uma grande mudança, porque conjuntos expressivos de pessoas se apropriam dos museus. Poderia dar um outro exemplo, o Museu dos Índios Ticuna, que foi criado lá no Alto Solimões, na cidade de Benjamin Constant. Quer dizer, os próprios grupos indígenas começam a se apropriar dessa ferramenta, tão ligada ao mundo ocidental, ao mundo grego, né? Se apropriam dessa ferramenta e ressignificam ela, né? Dão outro sentido para ela.
Outros exemplos da diversidade museológica brasileira emergem dos mais diversos pontos do país. São os casos dos museus dos índios Pataxós, em Coroa Grande, na Bahia, do terreiro de Candomblé de Mãe Mirinha, também na Bahia, da casa do mestre Vitalino, no carente bairro de Alto do Moura, em Pernambuco, e do Ecomuseu do Quarteirão de Santa Cruz, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.